Boa noite a todos e a todas. Em nome de Deus da Lei, declaro aberto a 13ª sessão ordinária de 2016, com a seguinte ordem do dia. Faço convocação para o vereador Alcides Guedert ocupar a cadeira vaga do ex-vereador Jarbas Machado, em sua memória. Alcides, faça o favor. Parabéns, seja bem-vindo. Pena que é dessa forma, mas seja bem-vindo. Continuando a ordem do dia, leitura da sessão anterior, leitura das correspondências, leitura, discussão e votação da indicação número 09/2016, leitura, discussão e votação da indicação 10/2016, palavra livre de pequeno expediente, intervalo de 5 minutos, reabertura, primeira discussão e votação do projeto de lei complementar 01/2016, palavra livre de grande expediente, próxima sessão ordinária para o dia 13 de março de 2016, às 19 horas, na sala de sessão. Coloco em discussão a ordem do dia. Coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifeste. Leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 12ª sessão ordinária do primeiro período legislativo ordinário, da 4ª sessão legislativa, da 12ª legislatura da Câmara Municipal de Imbuia, realizada no dia 29 de abril de 2016, às 19 horas, na sala das sessões. Sob a presidência do vereador Radamés Arnold e secretariado pelos vereadores Francisco Adnir Rode, a hora regimental foi registrada a presença dos seguintes vereadores: Edoni João Justen, Elias Eger, Francisco Adnir Rode, Ismael Scheidt e Radamés Arnold. Verificado o número regimental com a presença de 5 vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Foi realizada a leitura, discussão e aprovação da ordem do dia e da ata da sessão anterior, e realizada a leitura das correspondências. Não havendo inscritos para fazerem uso da palavra livre de pequeno expediente, o presidente utilizou do momento da presidência, onde declarou extinta a vaga do vereador Jarbas Machado, em razão de seu falecimento no dia 20 de abril de 2016. Pedindo um minuto de silêncio e uma salva de palmas em memória do vereador. Aberta a palavra para os demais vereadores, decidiu-se pela confecção de um banner com a imagem do vereador, da qual ficará exposta até o final da legislatura. Sendo que não estiver pronto, será mostrada a imagem do vereador no data show. E ainda comentou-se a respeito de demais homenagens. O presidente então declarou intervalo de 5 minutos. Na reabertura, não havendo matérias legislativas a serem discutidas e votadas, o senhor presidente concedeu palavra livre de grande expediente aos vereadores. Vereador Elias Eger cumprimentou o presidente, demais vereadores e a plateia, solicitou que enviasse ofício para o secretário de obras para que fosse tomada providências sobre a rua do hospital, da qual há um buraco na rua, a lajotas soltas, que pode ocasionar um acidente. Vereador Francisco Adnir Rode cumprimentou o presidente, demais vereadores e a plenária, iniciou comentando sobre o falecimento do vereador Jarbas Machado, amigo que conviveu junto por muitos anos e que deixa na memória vários momentos bons. Sendo um vereador que foi atuante na busca pelo progresso do município, onde batalhou bastante pelo bem de seus eleitores e do município. Seguindo, com pesar, questionam um ocorrido notado por mais pessoas, onde, durante a missa do velório, a prefeitura estava com funcionários trabalhando, em frente da igreja, inclusive, ficando uma imagem feia para o município, da qual pede mais sensibilidade e que valorizasse mais as pessoas, não somente quando precisa. Ressalta que ficou uma imagem feia para os gestores e também vereadores, pedindo então aos membros da situação que chamasse a atenção dos gestores para que algo assim não ocorra. Seguindo, questiona o porquê da qual, durante todo o mandato, não arrumaram a entrada da casa, visto que paga seus impostos em dia e busca o bem para o município. Coloca que, quando molham a estrada, não molham a frente da sua entrada, o que classificou como discriminação, pedindo assim que valorizasse não somente a sua pessoa, mas a toda a população do município. Senhor presidente, agradeceu a presença de todos, marcou a próxima sessão ordinária para o dia 6 de maio de 2016, às 19 horas, na sala das sessões, e em nome de Deus e da lei declarou encerrada a sessão, da qual eu, Daniel Augusto Schmeller, lavrei a presente ata, que será lida e ser considerada a rigor, será datada e assinada por todos os membros presentes da mesa diretora.
Coloque em discussão a leitura da ata da sessão anterior. Coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Aprovado. Leitura das correspondências.
Rio do Sul, 5 de maio de 2016. Convocação. A presidência da União de Câmaras e Vereadores do Alto Vale do Itajaí, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca, pela presente convocação, os senhores membros da diretoria da UCAV para a reunião da diretoria, que realizar-se-á no dia 12 de maio de 2016, tendo como local a sede da UCAV, situado na rua 15 de novembro, número 737, bairro Laranjeiras, na cidade de Rio do Sul, com início marcado para as 19h30, para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. Abertura, desincompatibilização dos membros da diretoria para concorrer às eleições de 2016, para cargos do Executivo, contabilidade para prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado, firmado o contrato, orientações sobre fixação dos subsídios para a próxima legislatura, decisões sobre encaminhamentos administrativos da entidade, assuntos internos da entidade. Estamos empenhados para fazer uma UCAV forte e representativa. Sua participação é fundamental, não deixe de comparecer. Edgar Hengel, presidente da UCAV. Rio do Sul, 2 de maio de 2016. Edital de convocação. Edgar Hengel, presidente da União de Câmaras e Vereadores do Alto Vale do Itajaí, UCAV, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca. Pelo presente edital, os senhores vereadores associados à União de Câmaras e Vereadores do Alto Vale do Itajaí, UCAV, o presidente da AMAV, os integrantes do CONCAV e do SECAV, para a Assembleia Geral Ordinária da UCAV, a realizar-se no dia 14 de maio, tendo como local a Câmara de Vereadores situada no município de Dona Ema, na rua Alberto Coglin, número 3651, centro, com início marcado para as 9h, em primeira convocação, ou 30 minutos após, em segunda convocação, com qualquer número de associados, para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. 9h, abertura da Assembleia. 9h30, apresentação e deliberação de moções. 10h, palestra Projeto Restaura Alto Vale, com o assessor florestal da APREMAV, senhor Leandro da Rosa Casanova. 11h30, assuntos internos da entidade do Fórum da Mulher Parlamentar, FOMPAV. 11h45, palavra livre. 12h, encerramento e almoço. Estamos empenhados para fazer uma UCAV forte e representativa. Sua participação é fundamental, não deixe de comparecer. Edgar Hengel, presidente da UCAV. Observação, confirmar presença por e-mail ou telefone com Gladys ou Gabriela até o dia 12 de maio.
Leitura, discussão e votação da indicação número 09/2016. Autor, vereador Edoni João Justen.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Imbuia, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais e após ter ouvido o plenário, seja encaminhado cópia desta ao prefeito municipal, senhor Antônio Oscar Laurindo. Indicação número 09/2016. Requer estudos de viabilidade para que a municipalidade disponibilize e ou construa um espaço que servirá como museu de resgate histórico municipal. Justificativa. A solicitação se faz através de uma iniciativa do senhor Eroni Scheidt, sendo que tal pedido se faz jus pela necessidade do nosso município e que vai de encontro ao anseio da nossa população em ter uma área que proporcione um resgate à nossa cultura e nossa história. Julgo o momento oportuno para destacar o ímpeto social aliado a esta causa. Temos inúmeras pessoas, dentre elas o senhor Eroni, que possuem antiguidades e que, por meio de doações, se dispõem a contribuir neste resgate, restando somente um espaço devido para o seu acolhimento. Diante destes ganhos sociais imensuráveis, peço não somente atenção a este pedido, mas também estou à pronta disposição dentro das possibilidades para a realização do mesmo. Sala das Sessões, 6 de maio de 2016, vereador Edoni João Justen.
O autor gostaria de... Então, vereador Edoni João Justen, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, extensivas demais nobres vereadores. Agradecer a presença do vice-prefeito João Chuamba, em nome dele, cumprimentar os demais presentes no plenário. Senhor presidente, de certa forma, as pessoas, quando elas se propõe a realizar algo e que esse algo é para contribuir com toda a sociedade, nós devemos fazer o possível para não perder essa oportunidade. Fui procurado pelo senhor Ni Chai, todo mundo conhece ele por Tio Ni, para que a Câmara de Vereadores ou o prefeito interceda de uma maneira que ceda um terreno para a construção de um galpão, segundo ele, um galpão, né? E para que ele consiga colocar nesse galpão, são equipamentos antigos que vai de encontro à nossa história. Nós já comentamos aqui na Câmara de Vereadores por várias vezes de que nós não temos no município hoje local em que tenha fotos dos nossos desbravadores, que tenha essas antiguidades, né? Enfim, é uma maneira de aproveitar essa vontade, não só do senhor Eunice Scheidt, mas também de outras pessoas, de fazer com que, junto com o poder público, se realize, né, essa vontade. Em conversa com o prefeito Oscar, a princípio, ele é muito favorável nessa questão, inclusive já passava pela ideia dele construir esse centro, então ele se dispõe, dentro da medida do possível, assim que os cofres permitirem também, de certa maneira, para que se realize isso, mas é preciso também que nós todos nos empenhamos nesse sentido. Então, foi por esse motivo que eu fiz essa indicação. Também pedi ao nosso assessor jurídico, Marcos, para que a gente faça uma busca de maneiras de buscar incentivos a nível de Estado e a nível federal nos órgãos competentes nesse setor, no órgão de cultura ou, né, qualquer outro que seja, para que, através do deputado, né, inclusive nessa questão eu ia atrás, lá na Assembleia Legislativa, atrás do padrinho, né, para que ele também ajude o município, então, a fornecer recursos para a construção desse centro. Resumindo toda essa história, é uma pequena sementezinha que a gente está plantando, não quer dizer que isso possa ser realizado esse ano, mas é uma sementinha que está se plantando. E eu ficaria muito contente se esse espaço, em anexo à Câmara de Vereadores, pudesse ser utilizado. Até eu não coloquei na indicação, mas seria uma, digamos assim, um espaço que volta e meia ocupado pelo circo, que eu não tenho nada contra a cultura circense, muito pelo contrário, mas é um espaço vago que tem que estar sendo limpado e tal. E se tivesse um local com esse resgate histórico e que servirá também para os alunos da nossa escola, que vão ter presente as fotos, as indumentárias antigas, e aí ter um auxílio na educação desses nossos filhos e dos filhos dos nossos amigos. Então seria isso, senhor presidente, muito obrigado.
Muito bem, Doni, boa indicação, com certeza deveria ter feito já há muito tempo isso aí, né? Porque tem tantas coisas antigas que está se passando, o pessoal de fora carregando tudo e o município de Imbuia cada vez ficando mais pobre e parte de cultura. Coloco em discussão a indicação número 9.
Quero cumprimentar o presidente, os vereadores, a plenária que nos assiste. Eu acho que a ideia é válida e antes tarde do que nunca, né, Doni? Na verdade, se nós olharmos o que nós tínhamos, o Imbuia já perdeu mais de 95% da história. Se tem alguma coisa aí, são coisas pequenas. Eu lembro aí que há muitos anos atrás, o meu tio Vilibaldo, ele começou lá fazendo uma trilhadeira. Então, ele poderia ter sido um pioneiro naquela época. Então, poderia ter guardado histórias que, com certeza, Imbuia ia se orgulhar. É uma pena que perdemos bastante, já o pessoal de fora veio, carregou tudo, nós não demos valor do que nós tínhamos, e agora a gente vê que realmente o passado foi um passado brilhante que deveria ter sido guardado no município. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Certo, senhor Elias, continua a discussão.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, plenária, muito obrigado por ter vindo. Eu só queria deixar registrado, Doni, parabenizar pela belíssima indicação, que eu sempre costumo dizer que um município sem passado é um município sem futuro. Nós temos que resgatar essa raiz. E nós temos que começar a fazer um plano municipal da cultura, igual foi elaborado o plano municipal da educação. Eu acho que quase todos os municípios já estão elaborando esse plano. É um começo para vir recursos para essa questão da cultura. E sempre trabalhei, sempre vou ser parceiro para ajudar nessa questão da cultura, porque é a parte que eu gosto muito, e estou sempre muito dedicado a isso, e tenho muitas coisas também para estar contribuindo, se um dia sair algum museu, alguma coisa, eu tenho muita coisa para contribuir também, que doaria também para estar fazendo parte da história do município. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, senhor Leonir, continua a discussão.
Eu queria parabenizar o vereador Edoni pela indicação. A gente, como agricultor, né, como na pessoa do senhor Jair, aí, do Wilson, até do próprio João, a gente foi uma pessoa que acompanhou a transição da época que o boi puxava o carro e hoje o carro puxa o boi. E até falando nisso, hoje, falando em coisas antigas, é difícil até encontrar no nosso município uma charrete, né, uma aranha ou um próprio carro de boi, né? Então, nós que somos da cultura, da agricultura, com certeza isso tinha que ser mais valorizado. E também hoje, é claro que pedir não faz mal que nem os outros, mas hoje nós temos que ter recursos próprios, e uma simples coisa assim, a gente não pode depender também de recursos em nível de estaduais e federais, que ainda mais nos momentos de hoje, isso nunca vai ser feito, porque o nosso país está falido. Mas eu acho que era nada mais justo que a gente, que é uma obra pequena, começar a fazer, e nós, como vereadores, e através da pessoa dele, do seu Eroni, começar a fazer e incentivar os nossos filhos. Era isso, muito obrigado.
Continua a discussão.
Boa noite, senhor presidente, os da plenária. Eu acho a ideia do Edoni muito boa e gostaria também assim que fosse feito lá no parque, porque lá nós temos espaço e, com certeza, tem muito mais o que fazer pela cultura também do nosso município e investir no parque, fechar aquele parque, né, e investir lá para que nós possamos levar os jovens lá para o parque, para não ficar por aí na rua, às vezes, né, bebendo por aí, estragando o nosso município, quebrando as coisas. E, com certeza, se investisse mais lá, com certeza nós teríamos muito mais lazer no nosso município. É isso aí, senhor presidente. Muito obrigado.
Continua em discussão. Coloca em votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado. Leitura, discussão e votação de indicação número 10/2016, autor vereador Francisco Adenir Rode.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Imbuia, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais e após ter ouvido o plenário, seja encaminhado cópia desta ao prefeito municipal, senhor Antônio Oscar Laurindo. Indicação número 10/2016. Requer estudos de viabilidade para a criação de uma campanha de incentivo à emissão de notas fiscais de produtor rural. Justificativa, como é de conhecimento geral, nosso município tem sua economia voltada à agropecuária. Assim, é de interesse coletivo que o Executivo Municipal elabore estudo de viabilidade e, ao final deste, apresente para apreciação desta Casa Legislativa um projeto de lei com o fim de criar uma campanha de incentivo para o fortalecimento do setor agropecuário de Imbuia, disponibilizando aos agricultores que emitirem suas notas fiscais de produtor rural o benefício de horas-máquinas para a realização de serviços nas propriedades rurais, sem custos ao produtor. Assim, a concessão de incentivos através de horas-máquina se dê mediante o movimento econômico de vendas com a emissão de nota fiscal do bloco de produtor rural declarados no departamento competente do município. Importante também seria a participação do Conselho de Desenvolvimento Rural de Imbuia, com base no movimento do bloco de produtor rural, se definam faixas para concessão dos incentivos. Nesta campanha, também seria importante a disponibilização de prêmios para serem sorteados entre os agricultores durante o transcorrer da campanha, bem como um grande prêmio que poderia ser um veículo a ser sorteado no final da campanha. Sendo que quanto mais notas fiscais serem emitidas, mais números para sorteio o agricultor fará jus. A presente indicação tem o propósito de incentivar e motivar a emissão de nota fiscal na venda da produção agropecuária, gerando assim maior movimento econômico e, consequentemente, maior retorno financeiro ao município, possibilitando maior desenvolvimento econômico e social de toda a população. Sala das Sessões, em 6 de maio de 2016, vereador Francisco Adenir Rode.
Para defender a indicação, vereador Francisco Adenir Rode.
Cumprimentar o presidente, os demais amigos vereadores, a plateia que nos assiste aí, nossos servidores. A gente, ouvindo, né, para aumentar o nosso recurso, nosso município, com certeza era uma forma que se apertasse mais. Hoje está sendo sonegado muito, né, em vários setores, desde a nota de produtor até em qualquer mercado, agropecuário, etc., o cara veja que é sonegado bastante. E nada mais justo, né, que o nosso gestor fosse parceiro dessa indicação, que nós todos só temos a ganhar, né, o nosso município também, com certeza vai avançar, crescendo com um espaço mais largo que nesse outro, mas com certeza nós, agricultores, estamos fazendo a nossa parte, e muitas vezes a gente é discriminado, né, até, né, na própria propriedade do cara, né, até as próprias poucas empresas que tem no nosso município, a gente está vendo que muitas vezes não é valorizado. Eles emitem nota, pagam imposto, tanto de entrada como saída, e não são valorizados. Desde um pequeno frigorífico, nem tem no nosso município aí, algum pouco, muitas vezes a gente viu, não é porque estou em frente aqui da imagem do ex-vereador Jarbas aí, mas muitas vezes ele usou essa tribuna aqui pedindo uma simples carga de pedra para botar no frigorífico lá da família, e tinha dificuldade em ganhar uma empresa que, da qual tinha que ter um incentivo, né, que era o básico de dar acesso a essa empresa, né, como em demais outras empresas aí do nosso município, aí nem vou citar nomes, e também da próprio acesso das nossas propriedades. E também, com certeza, né, Marquinhos, fazendo isso ali, com certeza o povo vai se empolgar mais, né, para tirar a nota, exigir a nota, né, e só quem tem a ganhar é nós. E também, se botasse algum prêmio aí em sorteios, era uma maneira de incentivar, né? Então, com certeza, eu queria pedir o apoio de todos vocês aí, dos próximos políticos aí, a partir do ano que vem, né? E eu queria contar e queria que essa fala aqui um dia se tornasse realidade. Era isso, muito obrigado.
Parabéns, Francisco, pela indicação. Coloque em discussão a indicação número 10.
Eu só gostaria de comentar, vereador Francisco, eu não acredito que as pessoas vendem e não tiram nota. Então, quando alguém está vendendo e não está tirando nota, o que está acontecendo? Alguém não está plantando e está dando a nota para eles tirarem e está se beneficiando de uma mercadoria que não é deles, porque nenhum produto consegue mais transitar sem a nota. Então, às vezes não pegam a nota do produtor que plantou e acabam pegando uma nota de uma pessoa que muitos anos não está plantando, e com certeza aquela pessoa irá se beneficiar de uma nota ou de um trabalho que não foi dele. Então é válido isso, vereador. Quero parabenizar. Quero também contar aqui uma história que se deu lá em Poço Redondo. Um produtor de leite, ele chegou e disse para o secretário: eu quero uma carga de pedra porque eu vendo lá 10 mil litros de leite ano. Aí o secretário disse: não, se realmente você vende 10 mil litros de leite ano, eu vou te mandar 2 caminhões de pedra. Ele puxou a nota daquele produtor e só tinha vendido, na verdade, 1.500. Daí ele disse para o produtor: olha, se tu vende 10 mil litros e tirou nota de 1.500, tu sonegou 7.500 litros. Com o dinheiro da sonegação, tu pode comprar a pedra. Então, na verdade, é uma história válida. E eu gostaria também que de repente, pudesse ser feito assim. A cada X nota tirada, que aquele produtor tivesse direito em pedir um caminhão de pedra e colocar onde ele quisesse. Porque a prefeitura normalmente diz: aqui não pode colocar, mas nós queríamos que aquela pessoa tivesse o direito Disse, eu preciso botar aqui na estrevaria da minha vaca, eu vou botar porque eu tirei 20 mil de nota e isso me dá direito em uma carga de pedra. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Parabéns, senhor Dias, pela discussão, continua a discussão.
Senhor presidente, mais uma vez, ocupo a palavra. É válido, até eu me recordo que há um bom tempo atrás, né, não que a gente esteja com uma idade avançada, mas já faz um bom tempo, isso já ocorreu no nosso município, né, algum tipo de incentivo, até o próprio comércio, dava cupons nas notas fiscais que a gente exigia na hora da compra de, de algum bem. O que nós não podemos esquecer é, a respeito de pedras, o que pode, o que não pode, é de ver com a promotoria o que, pode, o que, eles deixam, o que, eles não deixam, porque hoje uma prefeitura, eu acredito que o promotor está mandando quase mais do que o prefeito. Então, eu não sei dizer se pode ou se não pode, então não quero levar mérito na questão, até porque eu não estou ciente de todas as leis, né? Mas existe um quesito em que você só ouve, o promotor proibiu isso, o promotor proibiu aquilo, e que muitas coisas que a prefeitura hoje está fazendo, está passando batido, mas que não poderia também ter sido feito. Então, é outro detalhe a ser analisado, mas parabéns, Francisco, a ideia é louvável pelo fato de trazer mais benefício para o nosso município, trazer mais arrecadação. Nós todos soubemos de que a arrecadação nesse último ano, haja vista a crise, que não é culpa nossa, mas afetou-nos, né? Diminuiu bastante a arrecadação por causa disso. Parabéns, muito obrigado.
Muito bem, senhor Doni, aproveitando a colocação do Doni. Senhor Doni, eu nunca vi um promotor ou juiz prender um prefeito por ter botado uma carga de pedra para o agricultor ou patrolar uma estrada ou fazer um valo carreto, gratuitamente. Nunca vi prefeito nenhum ser preso devido a essa colocação de pedra. Continue a discussão.
Queria voltar a discutir, vereador. Se nós pararmos e pensarmos, eles davam um chão, uma casa, e colocavam energia elétrica. E casas dessas estão abandonadas. E pessoas que levantam de manhã cedo e tiram leite de madrugada não têm direito. Então, esse país quebrou porque trabalhador não teve direito. Só teve direito quem não trabalhava. Agora estamos vendo a situação do país. Eles estão procurando ver onde eles erraram, mas eles queriam dar sim para quem não trabalhava, e quem trabalhava realmente não merecia. Estou fazendo um desabafo porque o país está fazendo isso. Eles têm que valorizar, sim, quem trabalha. A partir do momento que tu só valorizar uma pessoa que não trabalha, quem trabalha desanima e não trabalha mais. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Continue a discussão. Coloque em votação. Favoráveis permanecem como estão. Contrários se manifestem. Aprovado. Palavra livre de pequeno expediente. Alguém gostaria de escrever? Declaro intervalo de 5 minutos. Alguém gostaria de escrever para grande expediente?
É sério, às vezes tem uma coisa, né, que eu quero falar, mas se ele falar, eu já não falo. Né?
Reabertura. Discussão e votação do projeto de lei complementar 01/2016.
Senhor presidente, com a sua permissão, não é novidade para ninguém, nós nos reunimos ali e algumas dúvidas ainda remanescem sobre esse projeto, então vamos analisá-lo melhor durante essa semana para daí então recolocá-lo ele na ordem do dia na próxima reunião.
Muito bem. Alguém contra? Todos favoráveis. Palavra livre de grande expediente. Com a palavra, Elias Eger.
Só gostaria de deixar registrado, vereador, domingo é dia das mães e eu lembro agora, recentemente, eu perdi a minha. Então, assim que quem tem uma mãe ainda sabe o valor que tem, né? Então, quero desejar de antemão já um feliz dia das mães, as mães, no próximo domingo. E quem tem a sua mãe ainda possa valorizar bastante. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito bem, Elias. Parabéns. Com a palavra, Leonir Pedro Brau.
Boa noite a todos, senhor presidente, novos colegas, vereadores, plenária, muito obrigado por ter vindo. Senhor presidente, primeiro momento eu queria desejar boas-vindas ao Alcides Gueda, seja bem-vindo a essa casa, que o senhor já conhece muito melhor do que qualquer um de nós, né? Seja bem-vindo, se precisar de alguma coisa a gente está aí para ajudar. Em segundo momento, senhor presidente, eu gostaria de ocupar essa tribuna para relatar aos nobres colegas e demais pessoas aqui presentes o relatório do congresso que participei nos dias 26, 27, 28 e 29 de abril de 2016, na cidade de Brasília, juntamente com outros vereadores, o Edgar Hengel e Antônio Truppel. Este congresso, a 14ª marcha dos vereadores por um legislativo mais forte e por um Brasil mais municipalista, nesse congresso realizado no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília, no dia 26/4, tivemos tema Agricultura e Cooperativismo e o Desenvolvimento Municipal com o palestrante Caio Rocha. Logo após prestações de conta de gestão de câmaras de vereadores e prefeitura e a recuperação nas eleições municipais com o palestrante José de Ribas Caldas Furtado, a importância de função dos vereadores para a retomada da política brasileira, com o Dr. José Erval Sampaio Júnior, o papel dos assessores e servidores das câmaras na gestão legislativa, com o palestrante Edilson Melo, motivando para os desafios de uma nova política, com o Dr. Fábio Fiel, a comunicação do mandato em ano eleitoral, com o palestrante Adriano Mazzarino, o atual cenário econômico e seus desafios com o palestrante Germano Rigotto, segurança pública, dever do Estado, mas um problema dos municípios. Esse tema foi muito, muito bom, porque é uma realidade, quase todos os municípios estão sofrendo, que a segurança pública é um dever do Estado, mas está sobrando para os municípios estar resolvendo. O palestrante, o Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça, é um oficial de justiça, palestrou muito bom. O painel das eleições municipais, como está a realidade do nosso país hoje, com o Dr. Anderson Alarcon. E, no final, no último dia, a gente teve a leitura da carta da Marcha dos Vereadores, que o nobre colega Edgar tem até em mão ali uma cópia, se caso alguém depois quiser estar lendo essa carta, que foi elaborada por vários vereadores que lá estavam. No final, a gente fez a concentração na Praça das Bandeiras, em torno da Praça dos Três Poderes, e logo depois tivemos a entrega dos certificados, onde cada vereador que participou recebeu esse certificado. Senhor presidente, também gostaria de deixar aqui registrado que penso eu que esse congresso desta grandeza é muito produtivo para um vereador pelo conhecimento que é adquirido, o contato com outros vereadores de todo o Brasil, teve quase 2 mil vereadores do país inteiro, e, por coincidência, a região, os três estados do sul, é onde essa UVB é mais forte, é onde tem mais presença de vereadores. Então, essa marcha, a 14ª marcha de vereadores, tem essa grandeza hoje por ter sido feito um trabalho pequeno no início, mas como ano que vem vai ser a 15ª marcha, em 2017, já estava lá o cartaz convidando todos os vereadores, e acredito que desta casa deveria ir mais vereadores a esta marcha, pelo conhecimento que é adquirido e pelo contato que nós temos com outros vereadores para saber a realidade de cada município. Essa conversa é muito produtiva e muito válida. Muito obrigado, senhor presidente.
Parabéns, Leonir. Isso é um congresso aproveitado, né? E isso ainda vamos comentar que é o ano histórico no lugar histórico, né? Com esse impeachment, é local histórico. Parabéns. Com a palavra, Edgar Hengel.
Boa noite, senhor presidente, os demais colegas vereadores. Agradecer a presença do vice-prefeito João Suamba, em nome deles cumprimentar os demais da plenária. Em primeiro momento, quero agradecer aí a dar as boas-vindas ao vereador Sidão, que vai nos acompanhar nessa caminhada até no final do ano, na nossa Câmara, e prestar as condolências também ao nosso grande amigo Jarmas, que faleceu, né, e nos deixou. Então, as minhas condolências. Também quero parabenizar todas as mães pelo Dia das Mães, que será no próximo domingo. E quero comentar também um pouquinho sobre o evento que participamos lá em Brasília, na Marcha dos Vereadores, né, a Brasília, onde que foi montada uma comissão de 30 vereadores do Brasil e foi feita uma carta de várias, sugerindo vários itens para o governo federal, e tivemos a oportunidade de entregar em mãos do presidente do Senado, Renan Calheiros, onde que ele nos deu muita esperança que vai analisar essa carta com muito carinho, que possa tirar um bom proveito desses nossos itens que foi pedido. Era isso, senhor presidente, muito obrigado e devolvo a palavra.
Parabéns, senhor Edgar. Com a palavra, Edoni João Justen.
Senhor presidente, eu gostaria de lembrar, né, domingo, como o senhor, as vossas excelências lembraram, que é o Dia das Mães, a Nilva, acho que ela se retirou, mas vou pedir para a Elaine, se não for mãe, mas futura mãe, né, que passe então esse abraço nosso para a Nilva e para a sua mãe e para as pessoas que você tem encontrado, né, uma forma de demonstrar a importância que vocês fazem nas nossas vidas. Né. A respeito do nosso vereador Jarmas Machado, eu fiquei com o objetivo de confeccionar um banner, já está encaminhado, acredito que na próxima sessão ele estará na tribuna ou em qualquer outro lugar que se julgar necessário. Dar as boas-vindas ao meu amigo Sidão, né. Pena que seja desta forma, mas seja bem-vindo e me alegra muito tê-lo como companheiro. Nem pensava em entrar na política e Vossa Excelência já traçava os seus passos. Então, seja bem-vindo. Nessa semana, mais precisamente ontem, eu e o prefeito Oscar estivemos em Florianópolis, na Assembleia Legislativa, nos gabinetes do deputado José Milton Schaefer, do seu Aldo Schneider e também do seu deputado Marcos Vieira. O objetivo foi levar projetos de pavimentação para pavimentação asfáltica da rua de acesso a Bracatinga. Adolfo Melo, o nome da rua, acredito eu, é isso? Então, o objetivo é que conseguimos trazer recursos de lá para a pavimentação asfáltica de uma parte, né, dessa rua. Acredito que é cento e tantos metros lá, vai ficar até perto do suplente de vereador, o Louro, mais ou menos até ali. Então, vamos torcer para que tenha tempo hábil e que o projeto seja aprovado, né, que é uma burocracia muito grande nessas questões, ainda mais num ano quanto esse, que todo mundo está recomendando. Feito histórico, realmente, estamos passando por um momento histórico, pena que de maneira arranhada, né, que hoje a gente ser um político, de certa forma, nos entristece. Nós temos que ter convicção daquilo que nós queremos, convicção do que nós realmente somos, porque não está fácil você ouvir pela população a tristeza em ver os seus representantes cometerem vários delitos, como vem cometendo. Temos um presidente, uma presidenta da República que provavelmente possa sofrer o impeachment, mas o que preocupa não é tirá-la, é o que vai vir. Se tirar todos os que vão vir, que é a linha sucessória, quem vai estar lá? Qual pessoa confiável que possa ser uma pessoa que possa comandar o nosso país? Ou seja, nós temos muitas incertezas. Não estou aqui desqualificando nenhuma das pessoas, de maneira alguma. Não é isso. Mas nós não temos esperança de melhoria de nomes que realmente possam trazer uma certa esperança ao povo ou uma certa tranquilidade. Isso ocorre também aqui no nosso município, não na questão de não ter candidatos, mas as pessoas não querem mais se envolver com a política. E o resultado está aí a nível nacional. Se as pessoas de bem, se as pessoas não se envolverem e ingressarem na vida pública, o que está acontecendo é reflexo disso aqui. É lá em Brasília, mas o reflexo também é que as pessoas não se envolvem mais com política. Então, estamos partindo para um ano eleitoral. Hoje, coincidentemente a esse fato, eu estive mas estimulando o vereador Francisco, inclusive o seu filho, pode comentar com ele. Eu cheguei para ele conversando hoje lá no banco e disse, olha, vai pensando na política, vai pensando em se envolver com política, se não é nessa, de repente na próxima, não é na próxima, mais para frente, mas mantenha as tuas convicções, mantenha a tua educação de casa, daquilo que é certo, daquilo que é errado, mas se envolva na política. A política não é só sujeira, a política é coisas boas que tem dentro da política. E nós aqui é que devemos dar os exemplos também. É simples assim. Não é coisas grandiosas que fazem ser um bom político. São as pequenas coisas, aquilo que vem do berço. E nós temos a graça de sermos vereadores, nós devemos estimular mais e mais jovens, mais e mais pessoas de bem a entrarem na política. Só assim pode demorar um bocado de tempo, mas nós vamos estar botando o nosso legado, nós vamos estar estimulando a pessoas de bem, de repente, a ser um futuro presidente que nós não passamos a vergonha que nós estamos passando hoje. Começa dessa forma, essa é a minha analogia. Talvez não seja exatamente isso que deve ser feito, é o meu modo de pensar. Mas eu procuro tentar plantar essa sementinha diariamente. Se eu não vou continuar na política, mas eu quero que alguém siga isso e que seja de bem e que eu vá me orgulhar do voto que eu venha prestar para essa pessoa. No mais, era isso. Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências e uma boa semana a todos.
Parabéns, Sr. Doni. Eu gostaria de comentar também que eu recebi o telefonema e o e-mail devido à qualidade da água no nosso município, do superintendente estadual da FUNASA de Santa Catarina, o senhor Antenor Chauvin, que comunicou os vereadores de Imbuia sobre a visita técnica dos servidores Osni Francisco Tavares e do Germano da Rosa Medeiros, no período dos dias 10, 11 e 12 de maio de 2016. Esta visita técnica tem o intuito de instalar cloradores, devido aos coliformes fecais da qualidade da água que foi feito os análises, nas escolas rurais do nosso município, sendo que esta atividade faz parte da atribuição dos servidores da saúde ambiental da FUNASA de Santa Catarina, em apoio com os municípios do controle da qualidade da água. Deixar registrado mais uma vez, no dia 10, 11 e 12 de maio. Eu voltei aí. Muito bem, em nome de Deus da lei, declaro encerrada a 13ª sessão de 2016. Boa noite a todos.